Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva. O ano de 2013, pessoas de Angola, de Goa, Damão, Índia, embaixadores, empresários, historiadores, artistas dos mais diversos ramos e profissionais de diferentes áreas estiveram aqui conosco. A todos e a você, nosso muito obrigado e que 2014 seja um ano muito especial na sua vida e com grandes realizações humanas. Para lembrarmos o trabalho de 2013, escolhemos para você partes de duas entrevistas. Uma feita com a Cristina Nóbrega, uma fadista de Portugal, e outra feita com os músicos brasileiros Guilherme de Camargo e Marília Vargas. Acompanhe. Em primeiro lugar, Cristina, muitíssimo obrigado por te receber. É um prazer estar aqui conversando contigo.
O prazer é meu. Muito obrigada pelo seu convite. A linguagem do fado é a linguagem das emoções. E as emoções são, de facto, algo universal, que é comum às pessoas. E, pese embora nem sempre perceberem aquilo que está a ser dito, há um momento em que as pessoas se sentem. E isto é que é importante, isto no fundo é que é a arte, é chegar às pessoas através da emoção. No caso do fado, ser uma linguagem tão simples, que no fundo é o fado é cantar a poesia, e depois a simplicidade de tocar com duas guitarras, com uma guitarra portuguesa e com uma viola. Uma voz, uma guitarra portuguesa e uma viola. E é isto que nós estamos a apresentar ao mundo, que também, digamos, é a nossa, são as nossas joias culturais ao nível da música.
E como começou assim essa tua relação com a música?
Olha, uma pessoa que canta, normalmente canta desde sempre. No meu caso, eu descobri o fado num pequeno concerto que vi, que me chamou muito a atenção. E depois tive a oportunidade de ver um concerto da Amália Rodrigues, quando ela estava a comemorar os 50 anos de carreira. E fiquei agarrada para sempre. Depois assisti a esse concerto da Amália, que foi no Coliseu, portanto, que é uma grande sala de espetáculos em Lisboa. E chorei, emocionei-me imenso. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. Eu comecei a cantar há 5 anos, o que é muito engraçado, porque eu gravei uma espécie de uma maquete e alguém apresentou numa editora e a editora disse: eu quero editar este CD. E pronto, a partir deste momento eu estreiei-me em Madrid, também num concerto na rua com milhares de pessoas. Foi uma loucura para uma pessoa que não cantava em público, e desde aí eu de facto não tenho parado de apresentar esta nossa música.
E você ter visto esse concerto da Amália, ser emocionado e depois ganhar um prêmio, né, o prêmio Revelação, com o nome Amália, né?
Foi tão lindo, é de facto até um caso inédito, porque eu gravei o CD saiu em setembro e eu ganhei este prémio na altura em que são atribuídos os prémios, em maio. Portanto, foi 6 meses depois de uma pessoa que nunca tinha cantado, eu não existia, e de repente eu gravo um disco e ganho um prémio e pronto, e as coisas têm sido.
Podemos dizer que era destino.
talvez, é o meu fado.
Você gravou um CD, né, chamado Retratos. A particularidade desse CD é que você escolheu poetas para cantar.
Eu escolhi grandes poetas portugueses, pessoas perfeitamente já no Olimpo dos grandes escritores portugueses, como o Miguel Torga, a Flor Bela Espanca, o Fernando Pessoa, o António Boto, que são poetas extraordinários, e fizemos fados novos. Portanto, agarramos nestes textos maravilhosos e criámos umas músicas. No tom fadista, porque digamos que a poesia é sobretudo triste e trágica.
É, e por que Retratos?
Por acaso fui eu que dei o nome, e tinha a ver com serem retratos de vida. Flor Bela Espanca foi uma pessoa que sentiu muito o amor, os desgostos do amor. Fernando Pessoa, que era um desadaptado, mas que tinha também um senso de humor extraordinário. O Vasco Graça Moura, que é um grande poeta português vivo, que me ofereceu dois textos, portanto, duas letras que estão neste trabalho. E quis, de alguma forma, homenagear os grandes poetas portugueses, que é a nossa literatura, é a nossa língua. E isto casa lindamente com esta linguagem do fado.
Vamos apresentar um pouco do teu trabalho. Por onde você começaria?
Eu se calhar começava por apresentar um tema que é muito engraçado, que faz parte do nosso cancioneiro popular, o Saudades dos Olhos Teus, cujo autor se desconhece. E é um tema muito popular e muito engraçado, muito divertido.
Você poderia só um versinho dele, assim?
Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, dos teus lábios quero um beijo, do teu amor um abraço.
Cristina, e sobre a China, tuas impressões, assim...
Se calhar vais achar estranho o que eu vou dizer, para além de ter aprendido muito, porque esta vida é uma aprendizagem permanente. Eu gostei sobretudo de uma tranquilidade, de um estar, se calhar não com muito, mas existe uma leveza que eu não estou a sentir neste momento na Europa, e nomeadamente em Portugal. Nós estivemos hoje na Muralha da China. É uma coisa arrepiante e é uma coisa extraordinária. É de facto, é extraordinária. E no fundo, nós somos todos seres humanos. O que interessa é aprendermos uns com os outros e uma linguagem de paz e de música. E a música contribui também para isso. E também era uma certeza que eu já tinha e que confirmei. Aquilo que nos distingue é a componente cultural, é aquilo que é a matriz. Porque o fado só se canta em Portugal. A ópera da China, só aqui, se genuíno essa verdade, de facto tem que ser muito acarinhada. E nós vamos conseguir crescer através da cultura, que é o que nos distingue e o que nos aproxima. E é tão bonito, é que, no fundo, Portugal é um pequeno país, perdido no sul da Europa. E depois ter esta expressão pelo mundo... É um legado, é uma...
Eu costumo dizer que o Portugal geográfico, sim, é muito pequeno, mas o Portugal do coração, ele é muito imenso.
Pois, isso é imenso. Isso é maior que a Muralha da China.
Muitíssimo obrigado por conversar conosco e proporcionar esse momento tão especial nas nossas vidas.
Eu é que agradeço, foi um imenso prazer. Muito obrigada, foi um prazer. E até breve.
O programa de hoje tem o prazer de conversar com uma brasileira, que tem uma voz lindíssima, e um violinista e também pesquisador, Guilherme de Camargo e Marília Vargas. Olha, um prazer, uma honra conversar com vocês. Guilherme.
O prazer é nosso de estar aqui na capital chinesa, fazendo esse trabalho, trazendo um pouquinho da nossa música brasileira para mais um canto do mundo, que parece tão longe quando a gente está lá no Brasil, mas quando a gente chega aqui a gente percebe que não é tão longe assim, porque a música encurta caminhos de uma maneira fascinante. A gente já teve mais do que uma experiência de perceber como os espaços podem ser encurtados simplesmente pelo fato de se fazer música. É uma linguagem que toca direto as pessoas sem precisar de nenhuma geografia para explicar o que está acontecendo.
Marília, e você? Um prazer.
Prazer todo meu. É uma honra estar aqui na China, um país que eu adoro, que mora no meu coração mesmo. E é a primeira vez que eu estou vindo cantar. Está sendo uma experiência maravilhosa. Estou muito feliz.
Ô Marília, você é do Paraná, não é? De Ponta Grossa, e a sua formação acadêmica, digamos assim, relacionada à música, se deu em grande parte na Europa.
Bom, eu comecei a estudar música muito cedo, com 5 anos já. Meus pais queriam que a filha se tornasse artista de alguma forma, pintora, musicista, enfim, eles estimularam muito as artes. Fui num concerto de orquestra sinfônica para escolher um instrumento e vi a tuba. E falei pro meu pai que era estudar tuba. Mas meu pai acabou me dando de presente um violino. Eu tinha 5 anos, então estudei durante 10 anos o violino. mas sempre quis cantar. Então, com 9 anos, eu já comecei a estudar técnica vocal com uma professora. E com 12 surgiu a grande oportunidade da minha vida, que foi cantar o papel de pastor da ópera Tosca no Teatro Guaíra, em Curitiba. E foi ali que eu conheci a Neide Thomas, que foi minha grande professora, minha grande mestra. Depois, mais tarde, com 19 anos, eu fui para a Suíça estudar. Eu queria estudar música barroca, queria me especializar nesse estilo, onde eu fiquei 15 anos. Continuo indo muito para a Europa cantar, mas agora estou morando no Brasil.
Ô Guilherme, e assim, então, já perguntei a Marília, perguntando a você também, foram os pais que te incentivaram ou você teve um outro caminho?
Eu comecei a estudar com 12 anos, na verdade incentivado por uma gravação que eu encontrei escondida na minha casa do grande violonista André Segovia, tocando a Chacona de Bach. Aquilo me emocionou muito e desde então eu tinha certeza de que aquele era o caminho que eu queria seguir. Eu, depois desse contato inicial com o violão, ouvindo aquela gravação maravilhosa, fui buscar os meus caminhos, acabei na Universidade de São Paulo, onde me graduei na guitarra clássica, e depois ainda fiz o meu mestrado, e agora estou terminando o doutorado também. Mas no meio do caminho houve um período de 2 anos na Holanda, onde eu conheci os instrumentos antigos, e também pude me dedicar, como faço até hoje, e talvez até principalmente, aos instrumentos antigos de cordas dedilhadas, como alaúde, ateorba, guitarra barroca, né?
Vocês têm aqui um CD, Tempo Breve que Passaste?
Bom, esse CD foi, na verdade, a ideia de um produtor de Curitiba, chamado Álvaro. E então, pudemos lançar esse CD, isso tem uns 2 anos. E já está esgotada, eu devo ter 2 em casa, o Guilherme tem 1.
Bom, a escolha do repertório foi feita, a gente se reuniu, me lembro bem, até na minha casa, eu, Marília e Ricardo Canji, um amigo comum, um grande flautista. Temos 2 partes no CD, uma primeira em que nós fazemos o registro de diversas modinhas de autores diferentes, uma delas que abre o CD de Cândido Inácio da Silva, que se chama Minha Marília, e a segunda parte que são essas liras, as 12 liras com poesia de Tomás Antônio Gonzaga, que foram musicadas, não se tem certeza, mas provavelmente pelo grande músico português Marcos Portugal. E a primeira parte, então, essas outras modinhas, sempre canções que falam de amor, também modinhas um pouco mais irônicas, um pouco mais divertidas, procurando balancear um pouco essa coisa mais arcade, desse lirismo mais pastoril, desse universo um pouquinho mais divertido das modinhas de salão, que também preenchem grande parte do século XVIII e XVII no Brasil.
Marília, que música você escolhe para transmitirmos agora?
Eu acho que você pode começar com a canção número 1, Minha Marília. E se você tiver o tempo de grudar com Eu Namoro Uma Menina, elas fazem um belo par. A gente costuma fazer esse parzinho em concertos também e mostra um lado mais apaixonado, mais dramático, e um lado justamente mais coquete, mais divertido da música.
Enfim, quem de fazer? Natural é convenient.